os inquiridos de hoje para iniciarmos a nossa inquirição. Senhores deputados, vamos começar a nossa inquirição desta tarde. Temos connosco, começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Banco Popular, o Dr. Carlos Álvares. Ele já está familiarizado com o modo como vai decorrer esta inquirição. Lembrava aos senhores deputados que cada grupo parlamentar, numa primeira ronda, dispõe de 6 minutos. Eu sinalizarei quando forem 5 minutos, para não se atrasarem muito, e depois, eventualmente, haverá uma segunda ronda de 2 minutos aos deputados que o queiram colocar. O Sr. Presidente do Conselho de Administração do Banco Popular deu-me nota de que gostaria de fazer uma intervenção inicial e, portanto, dou-lhe desde já a palavra para fazer a sua apresentação inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria de fazer um enquadramento que não vai demorar mais do que 5, 10 minutos para explicar um bocadinho qual é que é, digamos, o papel do Banco Popular Portugal neste processo. E eu diria que nós estamos cá em Portugal desde a década de 90, na altura com parcerias com o Banco Comercial Português e com o Banco Pinto Sotomayor, e depois com a abertura de uma sucursal. E em 2004 damos um empurrão grande na operação através da compra do Banco Nacional de Crédito em meados de 2003, 2004. O banco tem vindo a crescer de forma orgânica, portanto, a pulso, sem aquisições, depois dessa aquisição efetuada em 2004. É um banco, tal como a sua casa-mãe, muito focado no apoio ao tecido empresarial, portanto, às PMEs e às famílias. E nesses negócios que nós consideramos core, temos uma posição entre o 6º e o 7º banco, com cotas de mercado que oscilam entre os 6% e os 8%, portanto, a nível de crédito a PMEs, leasing e factoring. Tem cotas mais pequenas em negócios como crédito a particulares, seguros e gestão de ativos, conquanto na área de seguros nós já sejamos responsáveis pela gestão de uma carteira de seguros superior a 1.1 bi. Estamos focados no crescimento orgânico, como lhes disse, portanto a operação cá em Portugal é muito focada no crescimento orgânico, sem prejuízo de não se descurarem oportunidades que possam surgir de crescimento por aquisição. E entrava um bocadinho aqui no tema que nos traz hoje. Na sequência da morte do meu antecessor, Rui Semedo, em julho de 2015, e como é normal nestas circunstâncias, fui-me apresentar, digamos, às autoridades. E em conversas que tive com o meu CEO, com o CEO do banco em Espanha, no fundo, essas conversas foram articuladas, aquilo que eu fui manifestar era o apoio, do nosso acionista à operação em Portugal, numa lógica de continuação de desenvolvimento de negócios e de crescimento, e que não descurávamos, se a operação fosse interessante para os acionistas, olhar para alguma operação numa lógica de aquisição. Estas conversas terão tido... ocorreram a seguir a julho de 2015, portanto, em agosto, e, portanto, é no âmbito destas conversas que eu admito que tenha surgido o convite para o Banco Popular Espanhol, portanto, a minha casa-mãe, ser convidada para apresentar uma proposta de aquisição do Banif em dezembro passado. Muito rapidamente, eu dizia que o Banco Popular em Portugal tem 1.200 pessoas, serão 1.196 portugueses, portanto 99,6% do quadro do banco é formado por colaboradores portugueses. Em termos de governance, tem um conselho de administração que tem 4 elementos, somos 2 portugueses executivos e que estamos cá em Portugal e 2 elementos não executivos e que estão em Madrid e que vêm às reuniões de conselho todos os meses. O banco, no seu dia-a-dia, é gerido por estes 2 administradores executivos portugueses e mais 5 diretores centrais, que no fundo levam a operação bancária e as empresas do grupo em Portugal, que são uma leasing, uma factoring e uma gestora de ativos. E levam, portanto, estes 7 colaboradores que levam a operação no seu dia-a-dia, 6 são portugueses e 1 é espanhol. Vale a pena referir, e este tema é muito importante, portanto, nós levamos a operação cá numa lógica de crescimento orgânico, mas quando surgem oportunidades de crescimento através da aquisição, não só aqui em Portugal, mas nas zonas geográficas onde o banco tem operações, estou a pensar nos Estados Unidos, no México e noutras geografias onde o banco entenda fazer alguma aquisição, aí socorremos, o grupo socorre-se de um departamento que se chama Desarrollo Corporativo e que eu traduziria por desenvolvimento corporativo, e que é esta equipa que está localizada em Madrid que conduz todo este tipo de operações relacionadas com fusões e aquisições. E, portanto, não, e tal como nas outras operações, aqui também no BANIF foi essa operação, foi esse departamento que conduziu a operação. E, portanto, eu gostaria de dizer que eu sabia que a operação estava a ocorrer, mas não participei nela, nem outros quadros do Banco Popular em Portugal. Portanto, sabia que ela tinha arrancado e que tinha sido lançada, mas não colaborei, não participei em reuniões onde a operação foi digamos, desenvolvida. E, portanto, dizia que a minha grande preocupação são os 1.200 colaboradores que tenho, os 300 mil clientes que nós acompanhamos, as 170 agências onde faço negócios, o meu modelo de negócio em Portugal muito focado nas PMEs e nas famílias e, portanto, operações de aquisição, não colaboro com elas. Eu tenho ideia que o grupo já olhou para aí para 6 operações de aquisição em Portugal, portanto, o BNC, em 2003-2004, e essa com sucesso. Agora, mais recentemente, uma operação de cartões na Península Ibérica, e compraram a operação que era do Barclaycard na Península Ibérica. Olhou também para outros dossiês, eu lembro da operação do Barclays e para esta, mas em que nós entramos num momento mais à frente. Portanto, entramos num momento em que há praticamente, em que o negócio está resolvido e a equipa portuguesa, no fundo, entra em ação numa lógica de gestão da operação. Se eu posso fazer a comparação, eu diria que eles são mais, e passa o belicismo da questão, eles são mais a Força Aérea e nós somos mais a Infantaria. E, portanto, eu terminava referindo que o Banco Popular é um banco muito conservador. O seu balanço, portanto, o seu ativo é quase que todo composto por crédito, portanto, há muito poucas operações que não tenham a ver com a banca tradicional. E é um banco que, quando se envolve em operações de aquisição, gosta de fazer o seu trabalho de due diligence, de apreciação, e, portanto, quer ter uma certeza de que o valor criado no final para o acionista está de acordo, digamos, com o trabalho de campo que foi efetuado ex ante na realização da operação. Diria também que, portanto, tenho dificuldade em falar sobre este processo, com datas, com momentos, com reuniões, porque isto efetivamente não participei nelas. De qualquer maneira, estou disponível para responder àquilo que entendam por bem perguntar, mas terei alguma dificuldade em lhes falar especificamente sobre momentos, datas, ocorrências relacionadas com este dossiê em concreto. E era isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vamos começar já, começando pelo Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também gostava de cumprimentar. Desculpe, não tenho presente o nome do...
Carlos Álvares.
Almas. Alves.
Álvares, como Nuno Álvares Pereira, Pedro Álvares Cabral. Álvares.
Gostava de cumprimentar Carlos Álvares, agradecer também a sua disponibilidade, apesar de não abrir a reunião com uma grande capacidade para criar uma expectativa positiva, porque nos começa por dizer que não sabe grande coisa sobre o processo que esta Comissão tem vindo a investigar e sobre a qual se tem vindo a construir o inquérito. Nós, mais do que sobre as características do Banco Popular, evidentemente temos interesse em compreender qual foi a interação entre o Banco Popular E as instituições, autoridades portuguesas e europeias que estavam à frente da venda, da operação de venda do Banif, ou melhor, da venda e resolução do negócio do Banif. Eu vou colocar-lhe as questões, independentemente dessa consideração de que não conhece muito bem o contexto em que elas ocorrem, em tudo aquilo que nos puder ajudar, evidentemente que agradecemos, e também registamos que há uma força aérea, talvez no caso até uma chefia, que tenha uma capacidade mais aprofundada para nos poder responder, apesar de não estar em Portugal, tanto quanto percebi. Eu gostava de lhe perguntar, então, quando e em que contexto e por quem é que o Banco Popular é abordado pela primeira vez para conhecer o portfólio do Banif que estava à venda?
Tenho dificuldade em lhe dizer. Como lhe digo, em julho e agosto eu manifestei, digamos, o interesse do banco desenvolver a sua operação em Portugal, quer por crescimento orgânico, quer por via de uma hipotética aquisição, mas depois não participei, digamos, no processo de contacto entre as autoridades e a minha casa-mãe. Há um momento em que eu tenho uma participação, que é no dia 15 ou 16 de dezembro, em que, através de e-mail, o meu CEO me faz chegar um documento relacionado, digamos, com a aquisição. E aquilo que eu fiz foi um bocadinho caixa do correio, porque colocámos esse documento dentro de um envelope e fizemos-lhe chegar ao Ministério das Finanças, no dia, salvo erro, 16 de agosto. 16 de agosto, 16 de dezembro. É, no fundo, a intervenção que tive neste dossiê, nesse momento em que o Sr. Deputado, no fundo, questiona.
Peço desculpa, mas contacta o Ministério das Finanças com... Não percebi.
Portanto, colocámos esse documento, que seria uma proposta não assinada, mas de compra da operação, que eu coloquei dentro de um envelope e fiz chegar ao Ministério das Finanças, através de um motorista e de uma secretária, que fez a entrega desse documento nas instalações do Ministério, no Terreiro do Paço.
Uma oferta não vinculativa, manifestação de interesse, não estou a perceber o que é que era.
Sr. Deputado, eu vou-lhe dizer sinceramente, na altura não olhei para o documento, agora, na sequência desta chamada para vir aqui à Comissão, olhei, e portanto é um documento que não é, digamos, uma proposta firme, porque não está assinada, mas é um documento onde constam, é um documento em inglês, onde constam as condições em que o Banco Popular estaria disponível para fazer a aquisição.
E depois, ao longo do processo, não teve conhecimento do desenvolvimento ou do acolhimento ou de sugestões que tenham surgido na decorrência dessa manifestação de interesse não assinada?
Não, sinceramente não tive mais informações, para além daquelas que fui vendo na imprensa.
Mas tendo em conta que a sua administração é a infantaria, digamos assim, que conhece o terreno, não foi auscultado para construir a proposta de aquisição?
Vamos lá ver, em julho e agosto, falando com os meus colegas de Madrid, eu diria que faria sentido, tendo em conta o movimento de consolidação que poderia estar a existir em Portugal, o Banco Popular ter um papel mais ativo nesse movimento. O Banco Popular é um banco sólido, com capitais próprios adequados, com um ativo na casa dos 160 bi, e, portanto, admitia que seria possível comprar uma operação com a dimensão que o Banif tinha e que faria, obviamente, o nosso banco dar aqui um salto qualitativo em Portugal, em termos de aumento de cota de mercado. Mas não participei, nem tive mais informação depois disso. Depois desse momento, em dezembro, de ter feito chegar esse documento ao Ministério das Finanças.
Mas... Não, esse documento entregue ao Ministério das Finanças, só ao Ministério das Finanças, não o deu à administração do Banif, não sabe, não tem conhecimento se essa troca... Porque é estranho, mas não é que seja particularmente
esse
relevante,
documento,
mas...
Esse documento só o fiz chegar ao Ministério das Finanças, não fiz chegar a mais lado nenhum.
E Quando o Banco Popular depois estabelece contactos, não sei se foi através da sua sede em Portugal ou se bem, com a Oliver Wyman para entrar, enfim, na fase final daquela corrida, da venda, chamada venda voluntária, aquilo que foi colocado à venda e aquilo que a base na qual foi solicitado ao Banco Popular que apresentasse uma proposta era um conjunto fechado de ativos do qual já estava segregado um outro conjunto de ativos, ou havia alguma margem para negociar os ativos que iam ser adquiridos?
Sr. Deputado, lamento imenso, não participei, desconheço, sinceramente, desconheço, não participei.
E em Portugal não nos consegue dizer ninguém que tenha acompanhado este processo, ninguém que tenha feito este acompanhamento. Repare, há um conjunto de ativos que é definido à partida pelo Banco de Portugal e que será segregado, é colocado em venda um outro conjunto de ativos, e isso nunca foi a sua administração, ou alguém em Portugal, do parte do Banco Popular, nunca fez essa avaliação, nunca... Portanto, foi tudo construído em Espanha, a interação foi toda através de Espanha, e com a Oliver Wyman, presumimos que tenha sido o contacto, o elo de ligação da parte de cá, digamos, do banco, e o Banco Popular em Portugal não teve intervenção no processo. Nem sequer na avaliação, nem sequer na avaliação da estratégia, nem sequer na avaliação dos ativos, na definição de outro perímetro, nada.
Não teve. Tal como as outras operações que temos espalhadas pelo mundo, não têm. Portanto, é esta a filosofia, esta a forma de funcionar do banco.
Pois, aquela expectativa que eu tinha ainda está mais em baixo agora. Já era baixa no início, depois de ouvir a sua intervenção inicial, agora ainda está mais baixa. Eu gostava de lhe perguntar se também tem alguma noção do porquê da não, digamos, do facto da proposta do Banco Popular não ter passado aquele dia em que é aplicada a resolução. Portanto, durante a venda livre, venda voluntária, as propostas estavam todas em pé de igualdade, independentemente de umas serem binding, outras non-binding. A partir do momento da resolução, já só há uma que passa, como é sabido. Tem algum conhecimento que nos possa ajudar a compreender o porquê da não passagem da proposta do Banco Popular para aquela nova fase, digamos assim?
Não tenho oficial, mas se quiser ouvir uma opinião pessoal, posso transmitir. Portanto, eu não tenho uma. Portanto, não sei porque é que isso não aconteceu, mas eu diria, por aquilo que conheço da casa, portanto, é uma casa muito conservadora, que gosta de olhar para processos com uma due diligence apertada, olhando para os relatórios da auditoria, portanto, fazendo as continhas todas certas, e dá-me ideia que há uma alteração grande quando no dia 18 para 19 passamos de um modelo de venda para um modelo de resolução com venda de ativos. Em que isso implicaria, se calhar, uma tomada de decisões muito rápidas e que, em que, se calhar, o perímetro que estaria a ser comprado seria distinto. E, portanto, por aquilo que eu conheço da minha casa, que é uma casa muito conservadora, admito que eles não se sentissem completamente como peixe dentro d'água numa operação com esse cariz. Mas também lhe digo, não sei se foi esse o motivo. Estou-lhe a dizer isto, uma opinião pessoal. E fruto um bocadinho daquilo que conheço, do que é a casa onde trabalho.
Na sua opinião, não foi eficaz a restrição da DGCOM, portanto? Ou seja, acha que o Banco Popular teria condições para, se quisesse, se ter apresentado naquela fase da aquisição? Tendo em conta aquelas restrições, um balanço 5 vezes superior ao do Banif, uma implantação em Portugal bastante sólida e a capacidade de acomodação do negócio sem perturbações.
O banco, quando apresentou uma proposta de compra, estava...
Não, não, a questão da implantação em Portugal só se torna eficaz após a venda voluntária. Eu estou a usar o micro para responder a uma questão que o deputado João Galamba colocou, peço desculpa.
O banco, quando avança para uma proposta de aquisição, é porque sempre tem capacidade para o fazer. Depois admito que 18 para 19 há ali há um processo distinto que começa e o banco não avançou. Eu não sei o porquê. mas a minha opinião pessoal é aquela que transmiti ao seu deputado.
Muito obrigado. Eu tenho uma última questão, tendo em conta que se colocou no papel da infantaria, portanto daqueles que têm, digamos, a mão na massa no terreno, eu gostava de lhe perguntar, caso aquele negócio tivesse vindo a ser concluído nos termos em que depois se veio a conhecer, se a infantaria tinha condições para espalhar a sinalética pelos balcões do BANIF, como se veio a verificar com outra instituição bancária.
Não lhe ia responder a essa pergunta, porque não sei, quer dizer, se calhar mudar meia dúzia de balcões seria possível. Mudar todos os balcões do BANIF num dia seria mais, não seria tão fácil. Mas mudar dois ou três seria possível, porque há estruturas que podem fazer isso. Agora não. É uma opinião pessoal também.
Obrigado. Vamos passar agora à senhora deputada Joana Barata Lopes.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as mesas e senhores deputados. Dr. Carlos Álvares, já aqui nos... Eu não percebo muito estratégia militar, mas vamos tentar perceber o que é a infantaria, usando a expressão do deputado Miguel Tiago, que tem a mão na massa, não, a parte da mão na massa, perceber o que é que nos pode dizer sobre este processo, porque, quer dizer, não ter conhecimento do processo pode invalidar que cheguemos aqui a alguma conclusão. Ainda assim, eu gostava de tentar perceber de algumas coisas que já nos disse e de outras que espero que nos possa dizer, ainda que não tenha sido a Força Aérea e só a Infantaria. Por exemplo, relativamente àquilo que diz-nos que a interação que tem é no dia 16 de dezembro, que faz chegar uma proposta ao Ministério das Finanças, presumo que também ao BANIF, não percebi muito bem, ainda que possa não ser completamente relevante, mas imagino que, sendo uma primeira fase da proposta, ela seja para o BANIF, isto naturalmente no processo de venda voluntária, e depois disso, assumindo que essa oferta não era a oferta final, não chegou a ter nenhum outro contacto com a proposta final?
Não. Aquilo que fizeram ao Ministério das Finanças, e só ao Ministério das Finanças, foi um documento dentro de um envelope fechado, não li o seu conteúdo e não fiz sequer esse documento a mais lado nenhum. Não conheço mais nenhum documento.
Portanto, não tem nenhuma forma de nos concretizar em que é que consistia a proposta, ainda que fosse a Força Aérea, volto a usar a expressão, a definir isso. O que é certo é que era quem cá estava e, portanto, quem estava envolvido no terreno com o processo. Não tem nenhuma informação sobre o conteúdo da proposta que possa partilhar connosco.
Senhora Deputada, nós estamos cá, mas completamente virados para o crescimento orgânico, como lhe falei há bocadinho, e a cuidar das 1.200 pessoas que trabalham connosco e dos 300 mil clientes. Operações de aquisição não passam mesmo por nós, passam por aquela equipa que falei há bocadinho e que está sediada em Madrid e que faz isso com as outras geografias onde também estamos. Portanto, é essa a forma de operar.
Ainda assim, deu-nos nota, nomeadamente na altura em que assume estas funções, de ter percebido aqui o que é que podia ser também um potencial de oportunidade para o Banco Popular em Espanha. E eu, tendo em conta isso, nós tivemos aqui já nesta audição o Secretário de Estado do Tesouro, que manifestou surpresa, segundo ele, com uma inflexão que se registou ou terá registado na postura do Banco Popular, que, e cito, era um dos mais interessados no BANIF, mas que de um dia para o outro terá perdido todo o interesse no banco, apresentando a pior proposta de todas. Pode comentar isto, considerando aquilo que foi o potencial da oportunidade que viu, que terá referenciado ao Banco Popular Espanhol, enfim, e depois aquilo em que se concretizou?
Tenho dificuldade em comentar. Esta equipa em Madrid não trabalha exclusivamente com os colaboradores do banco. Tem assessores, tem consultores. Já não sei quem é que estava connosco nesta operação, mas tenho ideia que era a Deloitte. E, portanto, todos eles fizeram um trabalho de casa forte e chegaram à conclusão que a proposta que deveriam fazer seria aquela que eu não tomei conhecimento, mas que seria a proposta justa e razoável para fazer naquele momento, à luz daquilo que tinham de conhecimento, do conhecimento que lhes foi facultado. E não sei porque é que a proposta não foi considerada como tão atrativa como eventualmente outras terão sido.
Não me sabe dizer qual foi a data, decorrendo daquilo que nos disse, qual é a data em que é apresentada a proposta final?
Sinceramente, não sei.
Mas vamos tomar a data de 16 de dezembro em que fez chegar esse, imaginemos que, pacote relacionado com a intenção do Banco Popular e que fez chegar depois ao Ministério das Finanças.
Eu acho que eram dezembro... duas folhas A4 ou três folhas A4. Está bem, não era um pacote.
16 de dezembro. É posterior à notícia da TVI. Acha que a notícia da TVI possa ter tido alguma influência no facto dessa proposta se ter tornado, e cito novamente, o Estado de Estado, a pior de todas?
Não lhe sei dizer, sinceramente.
Da sua experiência, a saída de 1.030 milhões de euros em depósitos tem um impacto no valor final de uma oferta para uma venda pública por outra instituição financeira?
Minha opinião pessoal é que sim.
Logo, daí posso decorrer que a notícia leva a uma alteração do valor que seja ponderado inicialmente. Ou seja, se antes de 1 milhão e 30 há uma postura, naturalmente depois de 1 milhão e 30 a postura é outra porque, depreendo, diminui o valor.
Eu acho que a senhora deputada está a inferir bem.
Fez algumas diligências ou foi contactado, vamos assumir novamente, pela Força Aérea, portanto pelo Banco Popular em Espanha, depois da notícia da TVI, para tentar perceber aqui no terreno o que é que ela envolvia, confirmar aquilo que é, ou de onde é que vinha a notícia, se tinha algum enfim, impacto real, se correspondia a alguma verdade que o Banco Popular desconhecesse?
Não, nunca.
Ninguém lhe perguntou do Banco Popular espanhol, ninguém lhe pediu que fizesse essas diligências?
Não.
E por pediu. Iniciativa própria também não?
Também não.
Portanto, apartou-se, enfim, não era a sua responsabilidade e, portanto...
Não era o meu tema.
Tem ideia de ter havido alguma orientação do Banco Central de Espanha junto do Banco Popular Espanhol relativamente à proposta que foi apresentada ainda relativamente à questão da venda voluntária?
Não tenho. Sinceramente, não tenho que possa ter havido essa...
O Estado de Estado afirmou também aqui que o Banco de Espanha estava a levantar problemas aos bancos espanhóis para fazerem propostas. Tem algum conhecimento de uma situação destas?
Desconheço.
Pode apenas desconhecer porque há uma divisão entre a Infantaria e a Força Aérea e não porque ela não tenha acontecido.
Mas desconheço, sinceramente.
Da forma como viu, ainda que não tanto quanto nós gostaríamos que fosse de conhecimento, como classificaria o processo de venda? Acha que foi concorrencial e transparente, conforme foi afirmado aqui relativamente à questão da venda voluntária, e é isso que me estou a referir?
Você não tenho grandes comentários para fazer, mas parto do princípio que quem olhou para as propostas e na defesa do interesse do país e dos portugueses e dos contribuintes terá tomado as melhores decisões. Deixe-me que lhe diga, nós somos 7 no Comitê Executivo do Banco e por vezes temos opiniões diferentes, mas todos queremos o melhor do banco. Portanto, pode haver opiniões divergentes, mas todas elas, se calhar, válidas. Aqui, neste caso, não sei, não participei, mas presumo que quem tenha estado a olhar para elas tenha olhado isso numa lógica de proteção do contribuinte, no final, e dos portugueses.
Na passagem do processo de venda voluntária para o processo de venda em resolução, não sei o que é que nos pode dizer, porque, enfim, já percebemos, não tem muita informação. Há pouco foi aqui dito que a proposta não tinha sido considerada, só tinha sido considerada uma, mas a verdade é que o Banco Popular não chegou a apresentar nenhuma proposta, ainda que tenha estado presente na reunião de sábado, dia 19. Porquê é que o Banco Popular não apresentou nenhuma proposta para a venda em resolução?
Sr. Deputado, não lhe sei responder. Há bocado transmitiu ao Sr. Deputado, peço desculpa, não de audiência. Manuel Tiago, a minha opinião pessoal é que resultará do grande conservadorismo da nossa casa, mas não lhe sei responder.
Sim, mas é feito um pedido para a deslocação a Portugal de uma equipa do Banco Popular que se desloca a Portugal. E as informações que tinham sobre o banco, isto pegando na resposta que deu há bocadinho ao deputado Miguel Tiago, permitiam saber se havia interesse suficiente para haver deslocação a Portugal. Tendo havido essa deslocação a Portugal, acabou por não haver nenhuma proposta.
Deputada, desconheço, mas o facto de terem vindo a Portugal é só manifestação, realmente é uma manifestação grande do interesse em continuar o processo. O facto de depois não apresentaram proposta é porque não devem se ter sentido confortáveis, digamos, com a apresentação de uma proposta ou a continuação do processo. Mas desconheço, não participei.
Tem ideia de quem é que fez diligências para que o Banco de Portugal estivesse presente nessa reunião de sábado, dia 19?
Não tenho.
A senhora deputada disse Banco de Portugal, mas era Banco Popular, queria dizer, não era?
Banco Popular.
É para que ficasse registado depois.
Em ata, obrigada, Sr. Presidente. Há pouco, relativamente à questão das restrições, e ficou aqui, houve até uma interação entre o deputado Miguel Tiago e o deputado João Galamba, relativamente às restrições que o banco tinha, nomeadamente a presença em Portugal. Mas não é claro que a questão não fosse do conhecimento, porque o governo tinha informação, justamente desde o dia 16, que tinha que ser um banco com presença significativa em Portugal e com as questões do tamanho do banco. Quando foi a passagem para a venda em resolução, que informação, tudo aquilo que lhe pudesse perguntar mais específico, não adianta, porque já nos disse que não conhece. A que tipo de informações é que teve acesso? Tem ideia da interação que houve com a Direção-Geral de Concorrência? Do que é que do Banco Popular em Espanha lhe chegou a si para ter havido durante o processo que nós possamos aqui tentar perceber e que nos auxilie também na condução dos nossos trabalhos? Porque senão, como compreenderá...
Senhor deputado, tenho imensa pena de não a poder ajudar, mas não participei no processo. A única, como lhe referi, participei no processo, entre aspas, quando referi em agosto às autoridades que podíamos ter interesse em crescer por aquisição, e participei quando servi para entregar, entre aspas, um documento no dia 16, e depois, a partir daí, não participei mais.
Há uma altura em que, como com certeza já será do seu conhecimento e dos conjuntos de
demandas que referenciam,
vou terminar, Sr. Presidente, em que as associações europeias deixam claro que já tinha havido indicações para que o banco e a venda em resolução fosse tratada com o Santander. Como é que vê as diligências que foram tidas ainda com o Banco Popular, nomeadamente para que viessem cá a essa reunião, já depois de ter ficado claro que havia uma indicação para que fosse resolvido com o Santander?
Olha, eu pessoalmente tive pena, mas é a única coisa que lhe posso dizer. Acho que a operação para nós poderia ter interesse em termos de crescimento de negócio. Mas mais do que isso, não lhe posso dizer.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar ao Partido Socialista. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Carlos Álvares. E queria só dizer que depois das perguntas que foram feitas pelo deputado Miguel Tiago e das respostas que foram dadas ao Sr. Doutor, depois das perguntas feitas pela deputada Joana Barata Lopes e pelas respostas dadas, o Partido Socialista não tem nenhuma pergunta.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, também queria cumprimentar o Doutor Carlos Álvares e confesso que tenho muitas perguntas, acho que não têm respostas para nos dar e as tantas tornam-se até um pouco constrangedor a situação e, portanto, a não ser que me saiba dizer porque é que o destinatário da proposta de compra foi o Ministério das Finanças e não o próprio banco. Consegue-me explicar isso?
Não. Não sei dizer.
Também não conhecia a proposta que foi entregue.
Também não conhecia.
Também não conhecia a proposta dos concorrentes.
Também não.
É tudo. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria começar por cumprimentar o Sr. Dr. Carlos Álvares e... Na sequência das perguntas que já aqui foram feitas e que não obtiveram resposta, eu queria fazer uma ou duas observações iniciais e depois fazer um conjunto de perguntas. A audição que estamos a realizar aqui hoje é aos responsáveis pelo Banco Popular, que apresentou uma proposta para... que estaria interessado na aquisição do Banif, como aliás acabou por ser dito pelo Sr. Doutor já nesta audição. Aquilo que também nos diz é que não conduziu o processo. E, portanto, a minha pergunta é esta, quem são as pessoas a quem nós devemos dirigir as respostas que tínhamos para as perguntas? Quem são as pessoas a quem devemos dirigir as perguntas que temos para fazer ao Sr. Doutor e que até agora não obtiveram resposta?
Muito bem. Eu tenho todo o gosto em fazer chegar essas perguntas, se assim me entenderem, aos meus colegas em Madrid, que no fundo desenvolveram este processo. O Dr. Miguel Morales, do Centro do Desarrollo Corporativo, e Samuel Serrano, são as duas pessoas que normalmente e que acompanham este tipo de processos em todas as geografias onde nós estamos. E, portanto, se o deputado entender, posso fazer chegar essas perguntas a Madrid e que de certeza que terão resposta na volta do Correio.
Importa só de repetir o nome?
Miguel Morales e Samuel Serrano, de um departamento que se chama Desarrollo Corporativo.
Já agora, disse-nos também que este trabalho que foi desenvolvido por este departamento foi apoiado, salvo erro, pela Deloitte. É assim?
Salvo erro. E, portanto, também por um escritório de advogados, mas que eu não sei dizer. Quatro casas? Não sei. Não sei qual é o escritório de advogados que os apoiou em Madrid.
Mas esse apoio deu-se também cá em Portugal, pela Deloitte. Sabe quem eram os interlocutores da Deloitte cá em Portugal?
Não lhe sei dizer. Eu julgo que as equipas eram todas espanholas, todas de Madrid.
Mas não sabe dizer se houve apoio da Deloitte portuguesa à Deloitte espanhola para, por sua vez, dar o apoio a este departamento do Banco Popular?
Não lhe sei dizer.
Pode-nos então dizer o que é que nos sabe dizer com relevância para este caso? Talvez seja mais fácil.
É uma pergunta interessante e eu gostaria de lhe poder responder de uma forma bastante consistente. Aquilo que lhe posso dizer é aquilo que já disse, é que em julho e agosto do ano passado, no fundo, transmiti às autoridades que queremos continuar em Portugal e a crescer em Portugal de forma consistente, muito focados no tecido empresarial. Nós devemos ter sido dos poucos bancos que nunca parou de crescer em crédito nos últimos anos, e este ano estamos a crescer crédito ano, mês contra mês, para aí em 8%. Portanto, o foco existe, a vontade de crescer também. Crescimento orgânico, mas também, porventura, com hipóteses de aquisição. E foi isso que, na altura, se transmitiu às autoridades. Mais do que isso, infelizmente, não posso ajudar, porque não é política da Casa ou não é forma da sua organização conduzir processos nas geografias onde atua, conduzir processos de aquisição. Isso é feito por equipas a nível central.
Mas já agora, se me permite, quem é que teve a ideia quem é que sugeriu que o crescimento, que foi essencialmente um crescimento orgânico até ao verão do ano passado, passasse a ser também um crescimento com base em fusões ou aquisições? Essa mudança de estratégia foi proposta pelo Banco de Portugal, pelo Banco Popular em Portugal, ou foi a administração em Espanha, em Madrid, que sugeriu essa mudança de estratégia?
Vamos lá ver. Seria uma segunda aquisição, porque o banco dá um salto grande em 2004 com a aquisição do BNC. E agora daria um novo salto com a aquisição de outra instituição. Como lhe disse há pouco, em julho e agosto, e articulado com o CEO de Espanha, quando falei com as autoridades, falei na hipótese de crescermos organicamente, mas também crescemos por aquisição. E, portanto, foi qualquer coisa que foi articulado entre Portugal e Espanha. A decisão, no fundo, de carregar no botão e avançar com o processo é do acionista.
Mas quem teve a ideia de comprar o Banif, no fundo é essa a minha pergunta. Foi a administração espanhola, foi o Dr. Carlos Álvares e a sua equipa, ou foi a Espanha que se lembrou de comprar o Banif?
Vamos lá ver, eu posso ter aguçado o apetite do acionista, mas quem toma a decisão é o acionista.
Eu, por acaso, não estava a perguntar a decisão, estava a perguntar a ideia. E, portanto, a ideia partiu de si, então.
A ideia pode ter partido de mim, em julho e agosto, quando falámos sobre a hipótese de crescimento através de uma aquisição, de uma hipotética aquisição.
Como vê, até se conseguimos, às vezes, obter algumas respostas. Portanto, a ideia de compra do Banif foi sua. Propôs à administração do Banco de Portugal em Espanha. É assim, não é? E o ao Banco Popular em Espanha. E o Banco Popular em Espanha tomou a decisão de avançar. É isso?
Sr. Deputado, talvez valha a pena referir o seguinte. A ideia de crescer por aquisição é minha. A ideia de ser exatamente o Banif é de Espanha. Está bem?
Bom, é importante começarmos a ter alguma informação nesta tarefa difícil de fazermos estas perguntas e tentar obter alguma resposta. Assim sendo, tendo a sugestão de aquisição partindo do Banco Popular em Portugal, não fez qualquer acompanhamento daquilo que foram as possíveis hipóteses de crescimento por via de aquisição junto do Banco Popular em Espanha?
Não. Não é essa a forma de trabalhar da nossa casa. Como lhe digo, temos 1.200 colaboradores, 300 mil clientes, 170 agências, temos muito com que nos entreter, estamos muito focados no crescimento orgânico e, portanto, podemos lançar pistas, mas depois há uma equipa em Madrid que se encarrega de agarrar ou não essas pistas e desenvolver os trabalhos. Eu confesso que, particularmente, agradeço não ser envolvido nestas operações, porque cada vez que estas áreas de fusões e aquisições têm ideia de comprar qualquer coisa, o trabalho que isto envolve é um trabalho que consome muito tempo. E, portanto, agradeço até ao meu grupo ter este modus facendi em que nos permite estar completamente focados na operação que estamos a gerir e, portanto, e no momento em que se toma a decisão ou que se chega a um acordo para que se comprar uma operação, aí sim nós entrarmos e tratarmos, digamos, da gestão dessa aquisição.
Bom, só para então tentar sumariar um pouco aquilo que no fundo conseguimos perceber por esta audição, a ideia de crescer por aquisição foi do Banco Popular em Portugal, que propôs ao Banco Popular em Espanha. O Banco Popular em Espanha, autonomamente, procurou identificar oportunidades. Dentro dessas oportunidades, identificou o Banif, razão pela qual demonstrou interesse na aquisição do Banif. É assim, não é?
Eu acho que é uma forma correta de o dizer.
Já agora, a escolha da Deloitte para apoiar a aquisição do Bani foi tomada por quem?
Espanha.
Espanha também, não é?
Espanha, porque faz sentido que seja Espanha. Nós não acompanhamos, claro, o processo aqui.
Já nos disse isso várias vezes. Compreenda que nós, já que o temos aqui presente, também tentemos perceber um pouco qual é o modelo de funcionamento do Banco Popular nesta matéria e tentar perceber, nomeadamente, porque é que, a partir de determinada altura, aquilo que parece é que há uma... havendo o interesse em crescer organicamente por parte do Banco Portugal, por parte do Banco Popular em Portugal, havendo, no fundo, uma autorização, uma decisão do Banco Popular em Espanha para que se avance com essa aquisição, nomeadamente a aquisição do Banif, como é que de repente tudo isso vai por água abaixo? Porque no fundo traduz-se naquilo que foi um insucesso na estratégia que tinha proposto ao Banco Popular em Madrid, não é assim?
Vamos ver, eu julgo que de 18 para 19 há uma alteração grande de circunstâncias, porque passamos de um processo de venda para um processo de venda que implicaria ajudas públicas e se obrigou, digamos, à transformação desse processo num processo de venda de ativos no âmbito de um processo de resolução. E aí, como lhe digo, eu não participei nas reuniões, mas voltava a referir que admito, e por aquilo que conheço da minha casa, que o conservadorismo que tem a possa ter levado a não. Vieram cá, julgo eu, no sábado de manhã, como vimos há bocadinho, mas depois não apresentaram uma proposta. Mas eu não consigo explicar-lhe o porquê. Tenho essa ideia do tema do conservadorismo, mas não sei dizer se terá sido isso que pesou completamente na decisão.
Não sabe nem de contactos com o Banco de Espanha, nem da DG Comp, por parte da equipa do Banco Popular que encarregue deste processo? Não acompanhou nenhum desses processos ou teve conhecimento que tenham sido feitos esses contactos?
Não acompanhei, nem tive conhecimento. Não acompanhei, nem tive conhecimento, sinceramente.
Portanto, no fundo, aquilo que nos diz é falem com Espanha, é isso?
O que lhes digo é que para terem uma informação mais balizada sobre este processo, fará sentido colocar questões à Espanha, e eu tenho muito gosto em as fazer chegar, ou como esta casa entender, como esta comissão entender. Se puder ser útil, digamos, na celeridade na obtenção dessas respostas, tenho todo o gosto em colaborar.
Bom, a mim só me cabe agradecer, apesar das minhas tentativas, não terem tido o maior sucesso.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos senhores deputados se alguém deseja, na lógica de uma segunda ronda, colocar alguma questão adicional ao Dr. Carlos Álvares. Penso que tomo o vosso silêncio por negativa à questão que coloquei. Agradeço então ao Dr. Carlos Álvares e à equipa que o acompanhou. Penso que a ter havido um lapso, foi o lapso desta comissão relativamente à entidade que diretamente deveria ser inquirida, mas de qualquer maneira é de registar a disponibilidade do Sr. Doutor e da sua equipe e agradecer-lhe também a disponibilidade que teve para responder a todas as questões ou tentar elucidar a comissão sobre o conhecimento que tinha e aquele que não tinha relativamente a este dossiê. Muito obrigado. Senhores deputados, interrompemos aqui. Temos às 5:30 a Apolo, representante da Apolo. Eu precisava de acertar com os senhores deputados uma matéria. Vou só acompanhar o Dr. Carlos Álvares. E relativamente à audição da Apolo, porque há um pedido da parte da Apolo para que a audição possa ser à porta fechada.
Só uma pergunta. Dado que esta audição terminou muito cedo, se as pessoas da Apolo tivessem disponibilidade, se calhar podíamos começar a audição mais cedo, se tiverem
assim,
disponibilidade.
Assim que cá estiverem, pela minha parte, há todo o interesse e disponibilidade em iniciar imediatamente a reunião. Mas para isso era preciso também que os seus deputados não se ausentassem. Eu posso pedir aos serviços para contactarem a Apolo a ver se eles têm hipótese de chegar mais cedo. Se isso acontecer, começaremos assim que eles chegarem, desde que os seus deputados, pelo menos 4 grupos parlamentares estejam presentes. Neste momento estão presentes os grupos parlamentares todos e podemos começar de imediato a reunião. Obrigado.